e tem outro clube também. É um negócio incrível, foi um crescimento nesses últimos 5 anos.
O City tem, são 12.
Não, tem clube, tem até o City tem 12, mas tem que ter 11, tem que ter 10, tem 8, tem 7, e tem mais de 200 que tem um e tem mais um. Então é uma tendência mundial. E o Brasil não pode ficar para trás, ele vai ter que entrar nessa, ele vai ter que caminhar para esse, que esse é o futuro. A gente já sabe que o modelo estatutário, salvo algumas coisas, como eu te falei, Flamengo, Palmeiras, são positivos, é um modelo falido, que não faz sentido.
Ô Galo, olha só isso, eu acho que é um grande problema, acho que uma das grandes conquistas que o futebol brasileiro tem que ter, e eu vejo com dificuldade isso, me corrija, você está do outro lado do balcão com muito mais experiência do que eu, pela sua vivência prática do negócio. O Bayern de Munique, recentemente, ele abriu as portas para dois grandes patrocinadores, a Allianz, que patrocina o seu estádio, e a Audi, que era patrocinador do time. Chamou a Audi, chamou a Allianz, pô, além de ser patrocinador, vocês não querem ser nossos sócios? Mas nós continuamos com a gestão do clube. São duas empresas multinacionais, gigantescas, que estão no mundo inteiro. A Audi topou e o Allianz topou. Por quê? Tem confiança na gestão do Bayern de Munique. Há muito tempo ela passa a segurança. É o mesmo processo que vai ter no Real Madrid. Olha, nós vamos abrir a porta para vocês, mas eu vou continuar tocando. O cara adquiriu essa consistência e passa essa confiança para o mercado. E a gente sabe que o mercado envolve dinheiro, principalmente segurança e continuidade, é algo muito importante, a tal da segurança jurídica. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. Esse é um grande desafio, mais do que até esportivo, se bobear, engalou.
Sem dúvida, até porque demorou muito tempo para que os clubes começassem a, por exemplo, o Bayern de Munique, quanto tempo ele está nessa, o próprio Real Madrid, que você falou, são clubes com um potencial gigantesco, com uma vida saudável, financeira, extremamente potentes nesse quesito. Então, eu acho que isso aí vai acontecer também no Brasil, mas nós ficamos para trás em relação a isso. Vai precisar de tempo para que as SAFs hoje se organizem novamente, que tenham realmente uma estrutura e que esse tempo possa fortalecer isso aí para que vire realmente um negócio, né? Como uma grande empresa que faz captação de dinheiro em fundos de investimento, porque é organizada e tem uma vida saudável. Isso demanda um pouco de tempo, né? Aquele velho ditado árabe que existe, para você confiar num negócio desse, você tem que comer um saco de sal com ele. Então isso não é de uma da hora para a noite que vai acontecer, ah, virou SAF, eu pego 2, 3 grandes grupos de investimento e vai enfiar. Não vai acontecer assim. Isso demora muito, isso demanda tempo e principalmente sucesso financeiro nesse tempo todo que acontece, né?
E a gente tem esse péssimo hábito do dirigente não querer largar o osso. A gente não vê dirigentes aí que não são remunerados. Exato. Parece que é só problema na vida do cara, mas os caras estão se matando para virar presidente do clube. Eu não consigo entender. Alguma coisa boa tem. Não vem me falar que é paixão, que é amor só. Não é, né, Galo? É um negócio meio estranho.
Isso aí realmente sempre foi muito ruim pra gente.
Sempre. E aí, olha, na contramão de tudo isso que a gente está discutindo aqui, falando que é uma realidade, que tem que funcionar, que tem que ser dessa maneira para dar certo, eu vou pegar dois exemplos aqui dos últimos 5 anos. O Palmeiras, com Abel Ferreira, segurou o técnico 5 anos, uma quantidade enorme de títulos, só não ganhou esse ano, vice em 3 competições. Aí na contramão, o Flamengo, que é o grande vencedor da temporada, nos últimos 5 anos, teve 10 treinadores. O futebol brasileiro é difícil de explicar, hein, Galo?
Então, na verdade, sempre eu acho que ocorreu isso, em função do estatutário ter 2 ou 3 anos ou 4 anos para poder se manter no cargo ou ter uma reeleição. Então era muito mais cômodo trocar o treinador em função de uma cobrança do que ele ter uma sustentação.
Mas no Flamengo, desculpe interrompê-lo, é a mesma corrente política que está lá nesses 5 anos, com mudança de uma ou outra figura, mas todos do mesmo grupo político. E no Palmeiras foi uma continuidade também que vem desde a época do Paulo Nobre, né?
Mas existem modelos e modelos, e aí entra uma questão que hoje tem feito um diferencial muito grande, que chama-se rede social. Então, independentemente do grupo, se é estatutário, se é dono de SAF, tem que ver o tamanho que ele aguenta esse nível de cobrança. E isso aí também deve ser um grande aprendizado. Eu acho que o Flamengo...
Não deve ter a importância que tem a rede social, não, que dão a rede social.
O futebol tem que ser feito de dentro para fora e não de fora para dentro.
Perfeito.
Então o que acontece é que esses grupos, às vezes, mesmo tendo sucesso, mesmo sendo o mesmo grupo, talvez não tenham suporte a aguentar uma pressão muito grande. Isso é natural, isso faz parte de um aprendizado, né? Que no Brasil, infelizmente, eu acho que isso foi uma tônica muito forte nesses últimos anos, e em função do estatutário ter trocado. O Palmeiras está dando uma aula para todo mundo, e todo mundo está entendendo que é não só investimento, né? É investimento e também manutenção e rumo de trabalho, né? Tanto o Anderson Barros, que também é muito competente, como a presidente Leila, e também o Abel vem aí fazendo um trabalho muito bacana. Então isso aí tudo é coisa de se estudar, de se aprender, e você vê, você citou dois clubes a mesmo nível de organização, os mesmos grupos paralelamente, né? O BAC agora também Sim. participou daquele início deles lá atrás, apesar de ter tido uma ruptura, eu acho que aconteceu,
Sim.
mas tendo essa troca em função talvez do tamanho e do volume que é a gente sabe que o Flamengo é, né?
Oh, nós estamos conversando com Alexandre Galo, ex-jogador, dirigente, treinador de futebol, um cara muito envolvido aí na construção desse novo futebol. Ô Galo, a CBF está trazendo aí para o próximo conselho técnico aí, reunião de dirigentes, acho que a gente pode chamar assim, ou não sei se vai ser já o conselho técnico do próximo Campeonato Brasileiro, algumas discussões que a gente está vendo aí, alguns confrontos entre presidentes. Primeiro assunto, gramado sintético. Ou a gente tem todos os times da Série A com gramado sintético, ou todos com gramado sintético ou gramado natural de boa qualidade na Série A. Eu acho que nós vamos ter 5 times da Série A agora com gramados sintéticos. Isso cria um desequilíbrio esportivo, não estou falando em lesão, em machucado, nada. Cria uma discrepância desportiva, que são dinâmicas de jogos diferentes. E eu gostaria que você, na posição de dirigente, dono de SAF, que você é, por que a gente não tem gramados sintéticos de gramados naturais, perdão, de qualidade, se é barato para a Série A? Porque custa para trocar um gramado, que foi feito agora no Morumbi, trocar o gramado e manutenção o ano inteiro, gastando muito dinheiro, é 3 milhões de reais. Isso é dinheiro de pinga, é salário de jogador. Como é que a gente não tem? E dá para continuar dessa maneira? A gente continuar com essa história? Não é nenhuma coisa nem outra, não é sintético, não é natural?
Então, eu acho que assim, a evolução tecnológica, ela vai melhorar muito o sintético. Eu acho que o futuro será o sintético praticamente em todos. Eu, particularmente, prefiro o gramado natural.
Né? Eu estou vendo agora o Mundial no meio do deserto, Galo. Cada tapete. O Felipe Luiz disse que os jogadores do Flamengo na estreia tiveram dificuldade porque o gramado era bom. Cara, que loucura é essa, cara? Tem que fazer a gente refletir com esse tipo de declaração. Então, no meio do deserto, a gente tem um clima para ter gramados excelentes. Pô, mas não é dinheiro de pinga, 3 contos, cara.
Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita também e no Japão, né? No Japão nem se fala, mas no Emirados é um negócio também espetacular. Os gramados, um melhor que o outro, uma tecnologia. Então, assim, dá para ser feito. E é muito melhor para o futebol o gramado natural, né? Do que o gramado sintético. Você vê, eu soube o valor que o Palmeiras está trocando o sintético do CT dele, acho que é 8 milhões de reais. Caríssimo, né? Em relação ao que é um campo de gramado natural.
É outro jogo, então, não é futebol, cara.
É muito rápido, fica diferente, é complicado. Eu acho que o gramado natural, ele faz todo sentido. Nessa discussão, eu acho que eu sou do lado do gramado natural, porque você vê em qualquer país, você vai na Inglaterra com um clima extremamente...
Mas frio, a FIFA, Galo, criou gramado sintético para lugar que tem neve 10 meses no ano. A gente aqui, como sempre, Exatamente. Se apropria de uma situação que não é... Ah, mas está no regulamento. Calma, para determinada situação.
Eu sou favorável ao gramado natural também. Nesse tópico, eu sou favorável.
Ô, Galo, número de estrangeiros... começamos com 5, passamos para 7, pulamos para 9 e tem alguns números aqui que são assustadores. Na Série A, 670 jogadores disputam a Série A, 25% são estrangeiros, 155. Na Série B, temos 663 jogadores, 67 estrangeiros, cai para 10%. Na Série C, de 589 jogadores, nós temos 13%. Ou melhor, 13 jogadores, vai dar 1% ali, alguma coisa, 2%. E na Série D, cara, nós temos 31 estrangeiros jogando. Não é uma questão de reserva de mercado, é uma questão de futuro. A Itália vai, se bobear, vai para a sua terceira Copa do Mundo, que ela não vai participar. Por quê? Tem jogadores italianos que conseguem a classificação. E a gente lembra da tua época de jogador, na década de 90, tinha jogo na Itália, que era o principal campeonato do planeta, com um italiano em campo. E nós podemos correr esse risco. E as pessoas não estão vendo, porque a roda do negócio tem que funcionar, o mercado assim exige, o jogador brasileiro está caro, é melhor ir buscar um cara no Peru, no Equador, que vai pagar um quinto do que paga para um jogador brasileiro. Mas, cara, tem consequência.
Sim. Cara, eu sou muito, muito, muito favorável. Você tocou num ponto que é muito importante para o futebol brasileiro. Eu acho que nós estamos... isso foi muito bom para o Japão lá nos anos 90, depois para a China, naquele boom que teve a China, depois a Arábia Saudita, mas são países que não têm uma tradição de futebol como a gente tem. Então não faz sentido nenhum, primeiro, você é um grande potencial no seu continente aqui na América do Sul, é o Brasil, ok? Então você está fortalecendo os grandes jogadores dos seus adversários aqui no seu entorno. E outra coisa, você está esquecendo de trabalhar uma coisa que foi fundamental sempre no futebol brasileiro, você tendo 9, 10, 11, 12, como quase todos os clubes têm aqui no Brasil, de jogadores estrangeiros, você esquece um pouco da base. Porque antigamente, eu acho que 5 inscritos e 3 em campo, eu acho que é o tamanho que fica bom para o Brasil. Nós não temos a necessidade mais do que isso. É claro que está colocando a questão financeira muito mais à frente do que a própria revelação de atletas aqui.
Aí a gente volta na base do desespero econômico.
Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, não tem como você... Eu sou totalmente favorável a 5 estrangeiros e 3 em campo. Eu acho que o Brasil não tem necessidade nenhuma. Isso lá na frente vai trazer um problema gigante. Isso já está acontecendo nos clubes. Um detrimento em relação à base, a jogadores equatorianos, jogadores...
A base está recheada de estrangeiros.
Exatamente, porque tá ficando financeiramente muito fácil você trazer, e aí você acaba que não está fortalecendo o que o Brasil sempre foi, uma média entre 1.200 e 1.500 jogadores por ano saindo daqui do Brasil para fora, sendo vendidos para os clubes brasileiros. Então a gente está deixando a base um pouco de lado, porque ficou muito barato. Vai, o Brasil lá na frente vai sentir isso aí, se não houver uma mudança. Também sou extremamente favorável à diminuição de número de atletas estrangeiros.
Galo, como jogador, você disputou quantos brasileiros?
Putz, eu já fiz essa conta. Eu acho que foram 13 ou 14 brasileiros.
Como treinador, você põe mais alguma coisa, né?
Mais de 10 também, mais uns 15 também.
Então você tem 25, quase 30 anos nessa brincadeira. Toda Legal. Vez, na época que você jogava... Tinha o Campeonato Brasileiro, tinha uns 15 caras para você escolher quem era a revelação. Hoje, você tem que pegar uma lupa para ver quem é o cara, velho. Exatamente. E as pessoas não estão vendo isso.
Exato. Isso é importantíssimo. Eu acho que não faz sentido no Brasil você ter essa quantidade. Acho que em todos os outros países, Estados Unidos também, que é uma coisa nova, no Brasil não faz sentido você ter uma quantidade tão grande e deixar de lado a sua formação. Infelizmente está acontecendo.
Galo, a gente tem uma discussão que a CBF vai também abraçar. Principalmente essa história surgiu com o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, quando o Santos estava começou a desenhar essa possibilidade do rebaixamento, se salvou no final, da gente mudar o rebaixamento de 4 para 3. Eu sou a favor de aumentar para 5. Por quê? Você valoriza a Série B, que precisa ser valorizada. Que leitura você faz disso?
Não, eu acho que o número de 4 é um número bem, bem regular. Eu acho que não teria necessidade de mudar isso aí. Mas eu acho que diminuir também não faz... O futebol brasileiro, ele segue sendo muito competitivo, né? Você vê até essa última rodada do Campeonato Brasileiro, ela se deu interessante para ver quem que ia cair e quem que não ia. Então eu acho que não faz sentido você mudar. Acho que tá dando certo há muito tempo já, desde 2003, essa questão dos pontos corridos. Eu acho que 4 é um número interessante. Todo ano nós estamos tendo na Série B um ou dois grandes clubes entre os 12, 15 maiores do futebol brasileiro. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que 4 é um número bem, bem regular e isso aí talvez seja pelo momento que os clubes tenham passado. O próprio presidente Marcelo Teixeira tem citado isso em função do problema que o Santos viveu esse ano aí, acabou se livrando, né? Mas eu acho que 4 é um número legal.
Pois é, e eu acho que a CBF também tomou uma medida muito importante em cima disso que você está falando, que nós estamos discutindo do rebaixamento, porque, cara, o que justifica o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, pode chegar até o nono, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, e para a principal competição do continente, que é a Libertadores da América. Um cara ficou em oitavo no Brasileiro, quase na metade da tabela. E ao mesmo tempo, o cara que chega na final da Copa do Brasil, os dois times, só um está indo para a Libertadores. Agora a gente vai ter o vice também. Acho que é uma medida justa, interessante, e acho, por causa da a gente sabe que a Conmebol, a Libertadores, ela ampliou esse número de clubes, que acho que não é benéfico. Por quê? Porque alguns clubes de outros países só conseguem sobreviver com o dinheiro que arrecada uma competição da Libertadores, a venda de direitos e tal. Mas, cara, como é que você vê essa situação de times intermediários da tabela tendo condição de disputar uma competição, a competição mais importante que a gente tem no continente? E agora essa possibilidade da Copa do Brasil, o vice ir, acho que faz justiça.
Não, concordo com você, acho que a justiça foi feita, acho que se você tirar um dentro dos oito, né, se até o sétimo colocado, sexto colocado ainda poderia ter algumas outras possibilidades das competições CBF, para você fortalecer as outras competições. Acho que foi bastante bem interessante essa questão do vice-campeão da Copa do Brasil também ter uma condição, ou talvez até o terceiro da Copa do Brasil, porque aí você melhora o fomento da sua competição. Sim. Interna aqui, né? A Copa do Brasil, ela... O entendimento da torcida, né, que é a Copa do Brasil.
Nosso país é muito particular, né, Galo? É uma coisa que me chama muita atenção. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Se é lei, ela tem que ser observada e cumprida. Você acha que o fair play financeiro que a CBF está propondo pega?
Essa foi boa. Infelizmente, né, aquele jeitinho que a gente... maldito esse jeitinho brasileiro, né, de sempre talvez fugir das questões, é uma coisa muito ruim. Eu acho que vai ser a CBF que vai pautar uma situação dessa, e tem que ser muito rígido essa questão, muito, muito atrelada a uma cobrança muito grande, para que esse jeitinho brasileiro não possa burlar qualquer situação que venha de novidade. Mas eu acho que o fair play financeiro hoje, que acontece na Europa, né, em outros países aí, ele é extremamente saudável. A gente vê clubes sobrevivendo aí com dívidas que você sabe que não vai ter como pagar, sem pagar atletas que saem, comissão técnica, funcionários. É uma coisa extremamente... Eu vou te falar, eu tenho um clube aí que me deve ainda, isso já fazem...
20 anos?
9 anos. 9 anos. E meu advogado tem tem ações contra esse clube de 15 anos. Então, assim, não faz sentido isso. Isso não está certo, não pode ser real. Então, o fair play financeiro, desde que aconteça uma situação séria em cima disso, acho que é saudável para o futebol, é saudável para a própria economia do país aí, para tantos profissionais que, não só os que jogam, né, com tantos profissionais que o futebol envolve aí em todas as suas funções, né.
Ô Galo, eu já rodei alguns países trabalhando e passeando também, uma quantidade razoável, e duas camisas no mundo são reconhecidas a hora que bate o olho do futebol brasileiro. É a amarelinha da seleção brasileira e a 10 branca do Santos. Todo mundo sabe no planeta quem é. E você jogou muito tempo no Santos, foi dirigente, foi treinador, é um cara que conhece muito bem o Santos. E o Santos está num momento difícil, mas surgiu uma oportunidade, que eu digo como oportunidade de negócio, já desde 2 anos atrás eu vinha falando, eu entrevistei o Marcelo Teixeira aqui, falei sobre isso. O resgate da marca Pelé, que não estava num domínio brasileiro, pertencia a uma empresa norte-americana. Você tem um cara que hoje, apesar dos inúmeros camisas 10 que passaram pelo Santos, você jogou com vários caras muito bons de bola que usaram a camisa 10, mas hoje um cara com essa repercussão mundial, eu acho que é o Neymar, né? A volta dele para o Santos podendo ter uma nova arena, enfim. É um momento de reconstrução do Santos raro e único. Você acha que o Santos vai conseguir superar as dificuldades que às vezes o Santos se impõe por ele mesmo, pela maneira como ele é gerido, como a cidade convive com o Santos. O Santos está tendo uma janela de oportunidade rara. Você acha que ele vai dar o salto, Galo?
Eu acredito que sim. Eu acho que até a questão da SAF deve sair em relação a isso. O Santos passa por um problema que ele vive numa cidade que territorialmente ela é muito pequena para o tamanho do clube. Então o envolvimento, a cobrança, tudo que acontece, o respiro da cidade, ele se torna todo praticamente em função do clube, né? Ela tem 5, 6 quilômetros de praia por 13 de porto e 550 mil habitantes, a cidade mais vertical do Brasil. Então, assim, o Santos é a grande estrela daquele local ali, extremamente cobrado. Então, é bem difícil, eu entendo, participar dessa última gestão. Houve o rebaixamento, depois fomos campeões brasileiros na Série B, com muita dificuldade, com muita cobrança. Mas eu acho que ele está vivendo um momento realmente de retomada. Eu acho que o Santos, essa questão do acordo do estádio vai ser fundamental. A Vila Belmiro é um templo sagrado, a gente sabe disso, mas o Santos vinha ficando para trás. Você não pode ter um nível de clubes, você fazer um comparativo com os de São Paulo aqui, o que arrecada Corinthians, São Paulo, Palmeiras de
time. 100 mil reais limpo na Vila Belmiro por jogo quando lota.
Exatamente. Então, assim, é mais ou menos isso aí mesmo. Então, assim, fica muito distante de seus adversários, né? Você sofre muito com isso. Eu acho que a Copa do Mundo, quando teve aqui no Brasil, acho que muitos clubes ganharam muito com a evolução dos estádios, né? Foi um patrimônio que melhorou muito a questão dos jogos, a condição, as locações, shows e outras coisas que acontecem que tem nos próprios estádios, e o Santos ficou para trás nesse sentido. Agora que eu acho que com a nova arena tende a uma retomada bacana, e eu acredito que talvez o Santos aí no caminhar possa ser um dos clubes que vai virar SAF também.
O Santos, guardado as devidas proporções, mas ele entra num patamar de ser conhecido no planeta do Real Madrid, do Manchester City, porque onde você vai, alguém sabe que é. Quanto vale a SAF do Santos, você colocando no mesmo cesta Pelé, camisa do Santos, a história da Vila Belmiro e os jogadores que passaram lá? Porque você vê, o Cruzeiro foi vendido na época pelo preço do Endrick, que foi negociado no Palmeiras com o Real Madrid. Preço quase do Estevão, que foi vendido para o Chelsea. O Atlético Mineiro foi em troca de dívidas. Cara, quanto vale a SAF do Santos? Dá para quantificar? Porque vai ter que quantificar em um momento. Porque se for virar.
Esse talvez seja o maior desafio, né? Quanto vale a história do Santos? Isso. O Santos é o maior clube do Brasil em relação à sua história, a tudo que aconteceu, a história do futebol
brasileiro
passa pelo Santos. Exatamente. Então, assim, eu não queria estar na pele de quem vai colocar esse preço, porque é uma coisa que não tem como você hoje calcular. Então, eu acho que a própria associação, a torcida, os conselheiros, com muita responsabilidade, vão ter que dar um número que eu acho que talvez seja um dos maiores do Brasil, com certeza o maior do Brasil, em função de tudo isso que a gente vem falando. Da onde pode chegar o Santos, né? Você vai em qualquer lugar, como você falou, você fala do Santos, todo mundo reconhece. Então, assim, sem dúvida, é uma pergunta que você me fez, bastante inteligente, que talvez eu hoje não tenho nem a mínima chance de responder, e acho que será muito difícil você colocar o Santos vale tanto. Pô, Santos é difícil.
Mesmo com 500 milhões de dívida, uma arrecadação que não chega nem perto da necessidade para se safar, fizeram uma conta outro dia, se o Santos pegasse tudo que ele arrecada e não gastasse, era pelo menos 15 anos para pagar o que deve, sem gastar nada. Cara, mas assim, você fala 2 bilhões, cara, é muito, é pouco? É pouco. 5 bilhões, é muito? Talvez, mas quem vai pôr, quem tem para pôr 5 bilhões ali, né? É um tipo de negócio muito específico. Não é só comprar e vender.
É uma situação bem, bem delicada, e uma precificação acho que difícil de ser feita por tudo que principalmente a história, o mundo inteiro sabe disso aí, né? Não é fácil.
Galo, você conviveu com ele, eu continuo aproveitando esse gancho do Santos, você conviveu com o Neymar na Vila, né? Muito tempo, teve experiência para isso. E eu fico assustado, cara, porque, assim, Parece que o Brasil não torce para o Neymar se recuperar e ficar bem. Ou pelo menos boa parte do Brasil não torce para o Neymar se recuperar e ficar bem e nos ajudar na Copa do Mundo. Em qualquer lugar do planeta, a mesma coisa aconteceu com o Pelé, cara. Depois que ele morreu, que começaram, o Pelé, ele era daqui, ele vivia e tal. Não, preferiam falar outras coisas do Pelé. Qualquer lugar do planeta, o Pelé teria uma praça em cada cidade, em cada bairro, rua. E o Neymar, não estou comparando o Pelé com o Neymar, mas nos últimos 15 anos, ele é o maior jogador, um dos últimos fenômenos que nós produzimos. Por que você acha que tem tanta rejeição assim, cara? Tanta torcida contra?
Talvez pelo estilo de vida dele, talvez pelo sei lá, eu acho que é complicado a gente até falar isso, mas eu particularmente, eu convivi com ele na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, já o conhecia bastante, desde muito jovem, quando fui treinador, ele foi algumas vezes treinar com a gente ainda menino, para a gente fortalecer a mágica da questão da Vila Belmiro, né, dos meninos da Vila. Então ele conhece o pai dele, então é um cara que quer muito estar bem, eu tenho certeza disso. Ele tem um staff competente para essa melhora dele. Eu acho que ele vai passar por uma artroscopia agora.
Sim.
Pelo menos é o que eu li, né? A artroscopia é uma lesão, é uma operação que aí 25, 30 dias hoje você consegue começar a treinar já. Então eu acho que ele tem tempo hábil para lá para o mês de março, abril, mas eu acho que março vai ter um amistoso aqui no estádio do Orlando contra a Croácia aqui nos Estados Unidos. Então ele tem aí 4 meses para se dedicar fisicamente, para chegar bem numa Copa do Mundo. Faz 100% todo sentido o Brasil levá-lo, mais ou menos guardado as proporções do que a Argentina fez nesse último Mundial com o Messi, né? Já com uma idade bem avançada. Ele não, ele ainda tem uma idade saudável. Se ele melhorar e conseguir se qualificar fisicamente, ele é a grande estrela do futebol brasileiro, ele é a referência, ele é o que os adversários vão temer. Então faz todo sentido a gente torcer muito para que ele possa estar melhor. Eu conheço bem o que é que ele quer em campo. Ele é um cara que ele quer estar com a bola toda hora, né? Neymar, ele precisa estar com a bola porque sempre foi assim. Então hoje ele está encolhendo muito para jogar. Eu acho que particularmente, uma opinião minha, né? Assim, não tem nada a ver. Eu acho que ele tinha que jogar talvez como um falso 9 realmente, porque... Aí
mudou, né? Mudou o jeito dele, o corpo dele, o jeito dele jogar, mudou.
Ele quer participar demais do jogo. Então, assim, quando você coloca ele mais próximo do gol, ele é decisivo...
Acho que é o desespero para acertar, né, Galo? Acho que esse é um grande problema.
É. E também aconteceu do Santos viver um momento em um ano onde as coisas não se encaixaram. A coisa não foi bacana no Santos. Então é lógico que ia recair tudo em cima dele, é evidente, ele é o grande astro da
isso tem da caído companhia. Também na seleção brasileira, ele tá indo para a 4ª Copa do Mundo, e a seleção brasileira em muitos momentos era o Neymar e não tinha aquela galera que a seleção sempre teve, 4 ou 5, para fazer a diferença, né?
Ele era o único protagonista, né? Eu acho que o Brasil sofre muito nesse sentido. A última vez que foi campeão, nós tínhamos protagonistas, o Cafu na lateral direita, o Roberto Carlos, não só Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho,
Marcão, Kaká, Juninho,
todas as posições você tinha protagonistas. Hoje quem são os nossos protagonistas? Em função do cara sair daqui do Brasil tão jovem como coadjuvante, ele se forma lá fora como coadjuvante.
Perfeita observação, Galo.
Você tinha o Rivaldo aqui, ídolo do Palmeiras, ídolo do Corinthians, foi ser ídolo no Barcelona. Você tinha, né, o Ronaldinho, ídolo, já era ídolo no Cruzeiro, apesar de ter saído jovem, no gigante, um jogador gigante. Roberto Carlos, ídolo no Palmeiras, foi ser ídolo no Real Madrid. Então você tinha protagonistas, o Brasil vendia protagonistas. Hoje nós vendemos coadjuvantes. Esse que é o problema.
Isso passa por uma discussão que a gente teve, um termo que a gente discutiu há instantes atrás, que é o número de estrangeiros, a formação. Você vê como a coisa está toda interligada, mas as pessoas acabam colocando indiretamente, porque eu acho que é indiretamente, a responsabilidade num cara pelo insucesso que a gente tem tido por decisões equivocadas que a gente toma constantemente. Então o futebol brasileiro merece uma observação um pouco mais profunda. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Galo, queria agradecer demais a sua participação, um papo muito legal, muito inteligente, agregando demais aqui visões importantes que nesse momento de transição, de transformação, essa janela de mudanças que a gente está tendo no futebol brasileiro, porque essa nova gestão da CBF, a gente teve um pouco de resistência pela maneira como é feita a escolha da presidência, mas nesses primeiros meses está se mostrando extremamente competente, preocupado, conseguiu mudar o calendário, que ninguém tinha conseguia mexer nisso, está trazendo o fair play financeiro, está trazendo a profissionalização da arbitragem, enfim, são pontos muito importantes e a gente tem que aproveitar essa janela de transformação, né, Galo?
Sem dúvida, eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com o presidente, muito inteligente, muito sábio nas suas colocações, a própria vice-presidente, a Michele Ramalho, também, que é presidente da Confederação da Paraíba lá, onde estive muito com ela nesses últimos 6 meses. Então, assim, torço muito para que realmente essas novidades todas, elas aconteçam e não ficam só nas suas especulações. Eu, inclusive, acho que a vinda do treinador escolhido por ele também, acho que fez todo sentido no momento que o futebol brasileiro estava vivendo, e espero que essas mudanças possam acontecer para justamente a gente melhorar essa questão do Brasil nesse momento de dúvidas, né? Acho que todo mundo tem dúvidas sobre o futebol brasileiro hoje em função de algumas escolhas que não foram legais.
Para fazer justiça com a história, né? A gente tem que também lembrar que, apesar dos problemas, foi o Edinaldo, né? O Edinaldo Rodrigues, o antecessor do Samir, que bateu na mesa, quero o Ancelotti, quero o Ancelotti, e a virtude do Samir é ter dado continuidade e ter esse entendimento, sim, da importância dele.
Sim, sim, sim. Tem que se falar isso. É verdade.
Galo, queria agradecer demais, sempre muito legal falar com você, papo interessante, inteligente, que agrega, tenho certeza que os nossos ouvintes também estão refletindo em cima de tudo que você falou. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado por estar nos Estados Unidos aí nos atendendo, sempre com muita gentileza, é sempre bom falar contigo, Galo, um abraço grande, viu, meu brother?
Tá bom, um grande abraço a você, sucesso aí sempre, estamos à disposição.
Legal. Tá aí Alexandre Galo conversando com a gente, analisando esse momento de transformação, essa janela de oportunidades que a gente tem no futebol brasileiro. Vamos faturar. Mundo dos Esportes volta já.
Rádio Bandeirantes. O Mundo dos Esportes. Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar.
Futebol Bandeirantes, só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes do apito, já tem muita análise e toda a informação, para chegar com competência na hora da partida, porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o voo da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3, em 90.9, no aplicativo Band Play e no YouTube. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na carta, peças para carro, moto ou caminhão é na carta. Pode contar.
Assunção! A sorte está em todo lugar, estamos a procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar!
Com os números da sorte, confira. Agora a Evelyn e a Nicole vão colocar as bolinhas nos globos. Mas antes de começar o sorteio, Vamos falar de Totoleque Show, porque amanhã é dia e nessa semana são mais de 330 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem o Onix Plus LT Sedan zerado, no valor de 100 mil, mais 100 mil reais e mais 30 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Agora eu mudo de assunto para falar com os nossos vendedores aqui da Loteria dos Sonhos, porque vem aí a comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a extração da noite, vamos sortear uma data entre 8 e 23 de dezembro. Essa data vai servir de referência para sua comissão extra. Eu vou explicar melhor. Se a data sorteada for o dia 15 de dezembro e nesse dia você tiver obtido R$400 de comissão, você vai ganhar mais R$400 de comissão extra de Natal. É um ótimo incentivo, portanto, eu desejo boas vendas aí nesse fim de ano. Vamos pro sorteio? Terceira extração ao vivo. Primeira bolinha já tá chegando. Boa sorte para vocês. Chegou bolinha de número 5. Vamos começar pelo quinto prêmio. Resultado na tela: 12,76. 12,76. Uma ótima tarde para vocês. Bem-vindos. Mais uma bola chegando, de número 2. Segundo prêmio, terceira extração. E o resultado já vai aparecer aí para vocês. Confira comigo na tela. 20,61. 20,61. Vamos em frente. Mais uma bola chegando, número 9. Bolinha de número 9 indicando o nono prêmio aqui da terceira extração. Resultado: 64,54. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola de número 8. Oitavo prêmio agora. Fez aquela fezinha? Então confira os números: 73,39. 73,39. Bem-vindos. Boa sorte para você que apostou aqui na terceira extração. Bolinha de número 7 agora. É o sétimo prêmio que tá chegando. E o resultado tá aí: 57,27. 57,27. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola de número 3. É o terceiro prêmio agora que está chegando. E os números vão desfilar agora na sua tela. Confira comigo. Estão chegando agora. 74,15. 74,15. Bem-vindos. Mais uma bola chegando agora de número 6. É o sexto prêmio. Tô torcendo aí por você que apostou no sexto prêmio. Resultado: 47,42. 47,42. Bem-vindos mais uma vez. Mais uma bola chegando agora de número 10. É o décimo prêmio da terceira extração. Se você apostou, boa sorte. 28,32. 28,32. Tem mais duas chances ainda para vocês. Mais uma bola, número 1 agora. É o primeiro prêmio. Eu lembro que logo mais na quarta extração, primeiro prêmio tem dinheiro. E a extração da moto, moto mais 5 mil. Resultado: 20,96. 20,96. E para a gente fechar a terceira extração, chegando agora a bolinha de número 4. Com o quarto prêmio. Apostou no quarto prêmio? Então confira comigo. 50,51. 50,51. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br no Instagram, @ Loteria dos Sonhos Oficial.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Hoje aqui em Porto Alegre a gente tem 3 bares e 2 lojas comprando e vendendo camisetas de futebol originais.
Muito legal. Meu filho esteve na Inglaterra o ano passado e teve numa loja dessas de colecionadores. É um mercado impressionante de valores que você não tem ideia das camisas, ao valor que chegam pelos colecionadores, aficionados. Uma da grande dificuldade é identificar uma camisa original. Quais são os critérios para isso?
Cara, então, sendo bem sincero, está cada dia mais complicado, sabe? Então, não existe de verdade uma regra para todos os modelos. Cada marca tem a sua particularidade, cada marca com cada ano, entende? Então tem que conhecer mesmo o material. O problema é que hoje, sinceramente falando, as réplicas, a qualidade delas aumentou muito, né, cara? Então, com o aumento tecnológico, por exemplo, antigamente o que existia era a falsificação da camiseta do ano. Então, por exemplo, o Corinthians lançou a nova camiseta, aí o falsificador ali, ele fabricava uma cópia ali que claramente tu conseguia ver. Passa também, embora não seja legal, não tinha receita para o clube, mas às vezes é uma opção para o cara que está com pouca grana e tal. E não era uma réplica que tentava se passar pelo original, entende? Hoje em dia já não. Tu pega, por exemplo, eles estão replicando não só as camisetas do ano, mas estão conseguindo fazer réplica de modelos anteriores e alguns modelos bem antigos. Então hoje, por exemplo, com a tecnologia atual, tu consegue, com o maquinário que existe, é muito mais fácil tu replicar uma camiseta da década de 90, por exemplo, que era outra tecnologia, que hoje é um material muito mais ultrapassado. Tá? Então, cada dia mais, os caras, a qualidade vem aumentando e fica difícil de identificar, tá? Sendo bem sincero. Assim, eu tenho bastante experiência em algumas coisas que tu não vai conseguir passar, por exemplo, eu não vou conseguir, por exemplo, passar para o ouvinte, porque tem toda uma questão de brilho, de textura, sabe? Porque
o material. Aí entra a experiência, o toque e tudo, né?
Exatamente, que ainda, mesmo com o aumento da qualidade, ainda não é o mesmo padrão das camisetas originais, nem dos modelos de agora, e muito menos do anterior, mas a distância diminuiu bastante, viu? É bem complicado. E eu vejo direto isso, assim, e vejo com muita frustração alguns colecionadores que, embora a gente esteja em Porto Alegre, o Brechó Negro tinha com o Brasil inteiro. Então eu recebo caixas e tal de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasil inteiro, como eu comentei. E às vezes o cara está vendendo a coleção de camiseta e é um material que ele tem um apreço tão grande, e o material chega aqui e ele descobre que a camiseta que ele eventualmente pagou super caro e manteve com carinho e agora decidiu vender por alguma razão, descobre que a camiseta é falsificada.
Você dá a má notícia pro cara.
Exatamente, os caras ficam super frustrados, entendeu? Além de perder o dinheiro, eu, por exemplo, agora, deve fazer uns 2 meses atrás, eu estive em São Paulo para comprar uma coleção grande de um colecionador. Eram quase 2.000 peças. Cara, boa parte do material não era original, sabe? Entendeu? Tipo, e coisas que tu olha ali, ele claramente pagou bastante dinheiro, tipo camiseta da seleção argentina toda assinada, coisas desse tipo, entende? Então, isso gera um sentimento de frustração pro cara enorme, assim, que a parte ruim do... E tem um cara ali que consome a falsificação, e sabe que tá adquirindo, e aí é dele, assim, sabe? Tipo, tá economizando dinheiro e tal. Mas tem um cara que vende falsificação como original, né? Daí o cara sente totalmente ludibriado, muito ruim, e por valores também altos.
Qual a camisa mais cara que você vendeu? Qual o valor?
Cara, então, eu sinceramente não vendo material muito caro, porque além das lojas, eu não trato as camisas de futebol como mercadoria em si. Então as mais antigas e tal, eu acabo ficando com elas, eu mantenho uma coleção que deve girar hoje em torno de 2.000 peças, que são camisetas que de verdade me dão pena de vender, tu entende?
Se fosse então, vender, cara, uma hipótese, ficar, valeria quanto? Se fosse vender, numa hipótese, essa sua coleção, poderia valer quanto?
Ah, eu não tenho nem ideia, cara. Sabe por quê? Porque nesse meio, tudo é muito subjetivo, porque não existe comparativo, entendeu? Por exemplo, hoje, se eu quiser vender uma camiseta do Corinthians, por exemplo, de 2017, campeão brasileiro, uma camisa de loja, Aí o pessoal está cobrando R$200, R$250. Se eu quiser vender ela por R$700, por exemplo, ninguém vai me pagar, porque outros vendedores têm esse mesmo material. Então o preço mais ou menos se regula. Mas, por exemplo, se você tem uma camiseta do Pelé, do Santos, de 71, por exemplo, o cara que tem essa camiseta, ele pode pedir o que for, porque não existe outro comparativo. Ou tu compra desse colecionador que está querendo vender, ou simplesmente não compra.
Ô, Carlos.
Essa questão do colecionismo que é diferente, porque, por exemplo, daqui a pouco tu na tua empresa, tu ganhou aí uma promoção, um bônus de fim de ano, e tu quer te dar um presente. Cara, tu quer comprar um relógio caro, tu vai no shopping, entra numa loja, né, de marca famosa e compra um relógio, pode comprar um carro, uma camiseta antiga, seja uma camiseta de Pelé, de Zico, de Rivelino. Não adianta, não basta apenas o dinheiro para investir nisso, tu ainda tem que fazer um trabalho de encontrar quem tenha e ainda fazer um trabalho de convencimento desse colecionador para te vender a camiseta, entende? Então não existe realmente uma tabela, isso vê no mercado, nos sites e tal, que os preços realmente variam muito, tu entende? Que existem peças únicas, que não tem, por exemplo, uma camiseta que eu me arrependi de ter vendido, a camiseta a preta do Corinthians, da Democracia Corintiana. Era uma época que eu estava expandindo aquela loja, estava precisando tocar obra e tal, e sabe que obra que faz um orçamento de 1.000 e custa 3.000, e eu vendi. Essa é uma camiseta que tu não encontra no mercado. Então, o cara que vai te vender ela por, lá, pode variar de 3.000 a R$15.000, entende?
Ô, Carlos, então vem cá, vamos ver se você me convence. Eu tenho uma camisa do Santos, de época, escrito, assinado, Edson igual Pelé. Vale alguma coisa?
Pô, vale o que quiser pedir, né?
Eu tenho...
Essa é a questão que eu tava te comentando. Não adianta, não tem tabela, entende? Tipo, pode só anunciar por, sei lá, vamos colocar um preço, por R$10.000, vai chover gente para te comprar essa camiseta. Se vai anunciar por mais, daqui a pouco tu demora para vender, ou daqui a pouco surge um colecionador maluco que te compra, entendeu? Porque é muito subjetivo, vai muito da paixão da pessoa, sabe?
Entendo.
E também, embora a gente viva num país de renda média e tal, a realidade da população, a maioria da população, tem dificuldade para chegar até o fim do mês e tal, mas existe aí uma parcela da população, a gente é um país só de 220 milhões de pessoas, 1% da população, que é bastante gente, tem muito dinheiro. Então, o cara que é santista, empresário, ele paga o que for para essa camiseta.
Eu tenho uma camisa do Corinthians, campeão mundial, com o tag da FIFA do lado, assinada por todos os jogadores, a preta. Vale também alguma coisa?
Ah, pô. Isso daí é pra enquadrar, né? Eu tenho uma do Mundial enquadrada também na loja. Tem algumas na coleção da loja, claro que são anos colecionando, tem algumas peças bem legais. Corinthians, Santos, Palmeiras. Sabe? E tem outras, assim, tipo, tem um mercado de coleção, por exemplo, do Palmeiras, é um mercado mega disputado, sabe? Existe uma certa rivalidade entre os colecionadores, então isso faz com que o preço também aumente, entende? E por essa razão dessa situação que eu também evito de vender as minhas peças, dada a dificuldade que daqui a pouco tu conseguir repor, entende? Pô, tu vende essa camiseta do Mundial do Corinthians, daqui a pouco tu se arrepender, cara, quero comprar uma camiseta igual, não vai achar nunca mais, não tem. Essa camiseta é única, você pode encontrar outra camiseta de outro jogador, com outras assinaturas.
E a minha é do Guerreiro ainda, hein? O cara que fez o gol do título. Eu ganhei lá no Japão do pessoal.
Tem que fazer.
E uma coisa que também é interessante, cara, que chama a atenção, é justamente isso que você falou, esse mercado aí enorme que cada vez cresce mais. E eu tenho muitas camisas que eu guardo, que eu ia fazer entrevista durante muitos anos, eu fiz o Papo de Boleiro, eu ia gravar com os jogadores, eles me davam autografado e tal. Então isso não tem preço, é o que você falou, eu também não vendo, porque é uma coisa que eu guardo com carinho, que foram presentes que eu acabei ganhando. mas você tem camisas aí do Roberto Carlos, do Fenerbahçe, que eu tenho, com autógrafo, do Aloísio, quando ganhou o Mundial com São Paulo. Tem um monte de camisas ali que são muito interessantes. Luva do Rogério Ceni autografada, tem umas coisas bacanas ali que eu guardo com muito carinho. E assim, o que você falou, eu não vou vender porque são, fazem parte da minha história. É a dificuldade. E se você fosse me convencer para vender, dá um chaveco aí, vamos ver se é bom.
Cara, então, essa é uma questão super delicada, sabe? Por exemplo, eu, às vezes eu recebo muitas ofertas, sabe? Eu fiz, inclusive, ali, a gente tem um Instagram nosso ali, que é o Instagram principal, que é o Brechó de Futebol, e eu fiz agora, umas 4 semanas, eu fiz um Instagram próprio para a coleção da loja, até para ter controle, que tem, que não tem, sabe? Que é o Coleção da Firma, entendeu? E ali nesse TV eu recebo ofertas, né, às vezes diárias e tal, e eu não vendo as camisetas, não é porque, não só porque as camisetas são especiais pra gente, que eu gosto, mas também, muitas vezes, o meu argumento de convencimento para comprar essa camiseta é que justamente a gente não vai vender, entende? Então daqui a pouco tu tem as camisetas e elas não estão bem condicionadas, daqui a pouco tu te mudou, que elas, pô, tu não tem um espaço para guardá-las com carinho, para expor na tua casa, que as coisas estão em mala, em coisa, não está tratando com tanto carinho. O pessoal sabe que eu, que a gente aqui do Brechó, a gente trata com carinho, enquadra a camiseta, a gente decora os bares. Então, a gente não compra esse material de coleção, a gente não compra para vender. Porque hoje em dia, uma pessoa, um torcedor comum que tem uma camiseta antiga, ele não precisa de um colecionador especializado para vender essa camiseta. Ele coloca ali no marketplace qualquer, ali no jeito social, coisa, e vai surgir algum comprador, sabe? Então, esse convencimento é mais pela preservação mesmo. Daqui a pouco, pô, essa camiseta, eu estou numa garagem, pô, a gente compra a camiseta, ela vai ficar numa galeria super bonita, bem condicionada, a gente conta essa história da camiseta para as pessoas, a gente faz eventos, mostra o material para as pessoas que não conhecem, os detalhes, o pessoal, a questão também de textura, de etiqueta, sabe? É todo esse negócio. Eu acho feio também tratar o material simplesmente como mercadoria, sabe? Não é?
Sim, porque tem muito valor envolvido, valor sentimental, emocional, esportivo, né? Carlos, tem alguma camisa assim que é top de procura, de venda, ou não dá para ter esse tipo de quantificação?
Ah, então tem algumas camisetas que elas, apesar de não serem tão antigas, são super procuradas, questão de título, né, cara? Então tu pega, por exemplo, o Palmeiras Parmalat, pô, é uma camiseta que não para, sabe? Tipo, anuncia, vai vender. Corinthians, essa de 2012, cara, essa camiseta de 2012, além dela ser muito bonita, aí, do time que é muito forte, que é campeão e tal, tem uma questão dessa camisa que faz ela rara, que a qualidade dela, ela é muito ruim, cara. A qualidade do silk.
Mudou muito a qualidade do material, a roupa que os jogadores usavam, né?
Exatamente, porque antigamente, tu pega ali, comparar com o Corinthians, pô, a camiseta do Corinthians ali da década de 90, da Batavo, por exemplo.
Sim.
Pô, o patrocínio não tem como cair, ele é sublimado, o símbolo, ele é bordado, sabe? Então essa camiseta, assim, se tu tratou ela minimamente com carinho, ela tá inteirinha até agora. O material era muito bom. Hoje em dia, o material, pô, traz a camiseta do Corinthians. Pô, a camiseta de um jogador, ela é uma camiseta que tu paga mais caro na loja, né? Porque eles têm essas opções hoje em dia. E ela é mais frágil, porque tu paga mais caro e ela é mais frágil. Um grande exemplo também é a camiseta do Breda, de 2016, 2017. Mas investe um dinheirinho a mais numa camiseta, num produto que é igual que os jogadores usavam. Pô, dá duas lavagens, cai o patrocínio, o símbolo desmonta, entendeu? É super difícil. E essa questão, às vezes, a baixa qualidade da camiseta, olha que curioso. Às vezes, a baixa qualidade aumenta a procura desse material no mercado paralelo, porque é muito difícil encontrar a camiseta ainda íntegra, entende?
Tem mercado para calção, meião também, nesse mesma situação de coisas raras que tem a sua história, a tarja de capitão que os caras usam no braço, tem isso, tem esse tipo de comércio também?
Cara, tem não é a minha.
Chuteira?
Eu negocio camisetas, escola, agasalho, chuteira. Quando eu compro de algum jogador importante, eu guardo também. Eu tenho duas do Ronaldinho ali na loja, tenho da Alexandre Pato. Enfim, tem algumas chuteiras. Essa semana eu comprei uma do Alessandra, do Inter e tal.
Quanto custa uma chuteira dessa?
Cara, uma chuteira pega de um jogador médio que pega, vai custar hoje, sei lá, diria que na loja uma chuteira top, né, tá custando um modelo de jogador, né, tá, sei lá, R$1.000, R$1.500, aí pega um jogador bacana aí, o cara vai dobrar o preço. Mas aí tem exceções, tipo, do Ronaldo, do Ronaldinho, esses jogadores que fogem do mercado local aqui, né, cara, o preço é a mesma questão da camisa do Pelé, que eu tava te comentando. Aí vale o que um comprador tivesse pagado, sabe?
Outro dia eu tive na mão uma camisa da atleta usada na Copa de 70, autografada por todos os jogadores, o médico, o dentista, o massagista, os dirigentes, e era uma 10. Isso aí não tem preço, né?
Não tem preço. É o que eu tava te comentando. Quem tem não vende, e se vende, vende por muito caro, né? Não tem o que fazer. E esse mercado, existe também um fator de inflação, então, que é o fator rede social, sabe? Então, o que acontece? A rede social, tem muita gente hoje, usa a rede social para validar. Para se validar, o like, audiência, coisa. E objetos de coleção, seja relógio, camisa de futebol, carro, isso gera um prestígio, né, pessoal ali em rede social, uma validação. Tá? E isso também é um fator de inflação, sabe? Isso aumentou bastante. Pô, coloca. Eu, como colecionador, pô, é prestigioso pra caramba eu comprar essa camiseta que tu comentou. E, pô, bota na minha rede social, vai ter comentário, vai ter like, vai tal, tá, mesmo vai mostrar pro outro, vai mandar pro amigo, vai ver. Pô, tu viu que os meninos do Brechó compraram, sabe? Então, isso tá todo mundo atrás desse tipo de coisa hoje em dia, né? Sociedade agora digital e tal. Então, isso aumentou ainda mais o valor do material, né, cara? Tá super complicado, concorrido e tal.
Bola também tem mercado?
Tem. Tudo tem mercado. Tudo. Não tem o que fazer. Cara, compra. Esses dias eu vi uma coleção, um camarada tem uma coleção da... O jogo completo das caixinhas de fósforo da Copa de 62. Tem que ver que coisa linda que é o negócio. Mas tem mercado de revista, tem mercado livre, faixa de capitão, chuteira, foto autografada. Tudo tem mercado, tudo tem nicho. O futebol é tão grande que todo mundo tem uma loucurinha, alguma coisa. Eu tenho um amigo que coleciona camiseta, o cara é botafoguense, ele coleciona camiseta de time listrado, que nem o Botafogo. Então ele compra camiseta do Partizan, da Sérvia, ele compra camiseta da Juventus, do Newcastle, sabe? Tudo tem nicho. Tem cara que coleciona bola, cara que coleciona medalha, pin. Tem muita gente que gosta de pin, o pessoal mais antigo gosta muito de pin, que antigamente tinha muito. Tudo tem mercado, tudo tem. Quando o objeto é raro, sempre vai despertar nostalgia para o colecionador certo. Isso que é legal.
Sem dúvida. Sem dúvida. É a memória do futebol, né, que está sendo preservada, e isso é muito importante, mesmo tendo essa comercialização, não deixa de ser uma preservação da memória, e a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de preservar a nossa memória, a mesma coisa, a memória do futebol, principalmente. Um exemplo, nós temos, 150 jogadores que ganharam uma Copa do Mundo, jogador, dirigente e tal, a gente não tem um arquivo da voz. Eu sou o Gerson de Oliveira Nunes, por exemplo, eu joguei a Copa de 70, fui campeão, não sei o que lá. Eu sou o Pelé, joguei 3 Copas do Mundo, não tem. Isso vai ser um problema sério para nossas futuras gerações, para a gente contar a nossa história. E vocês indiretamente prestam esse serviço, que é muito importante, apesar de ser de um trabalho privado, em alguns momentos também um ganha-pão, mas indiretamente vocês estão prestando um grande serviço para manutenção, recuperação e preservação, principalmente da memória do nosso futebol, do nosso esporte. Você sente dessa maneira também? Você sente, além de um comerciante, você sente que você está construindo e recuperando esse passado da história brasileira do futebol?
Cara, eu acho que os colecionadores em si, existe uma questão que eu estava comentando ali, de uma eventual rivalidade chatinha e tal, mas existe um ambiente muito legal, muito colaborativo, entende? E todos os dias está aprendendo. Todos os dias você está aprendendo. Isso é muito legal. Você aprende muita coisa. Por exemplo, esses dias, eu confesso que eu não lembrava, por exemplo, que o Ronaldo tinha jogado na Portuguesa, o goleiro.